UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10 horas 37 minutos, de volta aqui com Conexões, trazendo para você cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. E não é de hoje, né, que o Brasil enfrenta problemas aí de moradia. Comunidades de ciganos, quilombolas, ocupações urbanas e outros grupos necessitam de assistência quanto ao conhecimento sobre planejamento e técnicas de construção de seus espaços cotidianos e até do próprio ambiente urbano. E é nesse contexto que entra o grupo de pesquisa Morar de Outras Maneiras, o MOM, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo aqui da Escola de Arquitetura da UFMG. E para falar mais sobre esse grupo, sobre os trabalhos, conversa agora com o arquiteto urbanista e pesquisador vinculado ao grupo MOM, Morar de Outras Maneiras, Thiago Castelo Branco. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Conexões.
Bom dia.
Thiago, primeiro, o que, que é Morar de Outras Maneiras aí? Que outras maneiras é essa que a gente está falando? São essas, né?
O que nós estamos falando é de uma... da busca por uma moradia onde o sujeito que mora, ele não é, ele toma as próprias decisões em relação ao espaço que ele habita, tá? E ele não fica submetido simplesmente aos anseios de outros profissionais ou outras pessoas acerca dessa moradia. Ele tem a sua, ele busca ser autônomo e isso, fazer suas próprias escolhas da forma como ele vai morar.
Certo. E aí, como que o grupo, né, Morar de Outras Maneiras, qual que é a atuação do grupo aí, então, Thiago?
O grupo MOM, Morar de Outras Maneiras, a atuação é exatamente tentar proporcionar para essas pessoas, para esse grupo de pessoas que não tem acesso à moradia dentro do mercado formal, ou mesmo quando ocorre dentro do mercado formal, através de políticas habitacionais do poder público, tentar verificar como essas pessoas vão construindo estratégias para gerar seu próprio espaço, tá? E não ficar somente submetido, por exemplo, às escolhas de um arquiteto. Então, o que a gente vai, dentro do grupo, o que a gente procura pesquisar é exatamente as ações que já ocorrem que fazem isso e tentar buscar técnicas de trabalho ou reflexões de trabalho que favoreçam as pessoas fazerem suas próprias escolhas no momento que elas apropriam dos espaços.
Tá, e vocês estão trabalhando aí com quais comunidades e movimentos populares aí, Thiago?
Olha, nós temos trabalhado muito com as ocupações urbanas que têm ocorrido em Belo Horizonte e na região metropolitana, tá? Eu, especialmente, atuo como arquiteto dentro do projeto de pesquisa do MOM nas ocupações Dandara, Emanuel Guarani Caiova Contagem, Dandara em Belo Horizonte, né? E Eliana Silva, também em Belo Horizonte, região do Barreiro. Tá? Porém, o grupo ele tem feito outros trabalhos, como por exemplo, tem uma comunidade de ciganos na região do bairro 1º de Maio, onde o grupo está prestando assessoria técnica, tá? Exatamente tentando construir uma proposta junto com os moradores de como ocupar o espaço que eles tiveram acesso. Tá? Além disso, a gente também desenvolve trabalho sobre loteamentos que foram feitos na cidade nos anos 80, onde ocorriam parcelamentos de áreas sem uma presença efetiva do poder público na elaboração desses planos urbanos. Tá? Então a gente verifica como que essas soluções, os produtos que essa atitude dos anos 80 gerou dentro da cidade, tentando construir uma crítica no que diz respeito a avanços e retrocessos de processos como esse.
Certo, e aí pegando então as ocupações, né, que você trabalha com elas, a Dandara, a Eliane Silva e a Guarani Kaiowá, né?
Isso.
Queria que você falasse um pouco pra gente quais são as diferenças entre elas, se elas têm aí um ponto em comum, o que você observou delas aí?
Tem diferenças do ponto de vista do público que vai morar em cada uma delas. As ocupações, elas são promovidas por movimentos sociais, tá? E são diferentes movimentos sociais, então... Tem os movimentos sociais que acabam marcando um pouco, caracterizando a maneira como a ocupação ocorre, mas também os moradores que estão morando em cada uma dessas ocupações. A ocupação Dandara e Emanuel Guarani Caiová, ela foi uma ação de um movimento social em Belo Horizonte, que se chama Brigadas Populares. Tá? A Dandara teve também na ocasião uma participação, no início, uma participação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A Eliana Silva é feita por um outro movimento social que se chama MLB, que é Movimento de Lutas em Bairros, Vilas e Favelas, que é um movimento que ele, é um outro movimento além das Brigadas Populares, mas eles têm procedimentos diferentes, apesar de estar todos eles vinculados aí a um espectro da esquerda brasileira. Tá? Então, cada um vai tentando coordenar esses espaços a partir dessas posturas filosóficas que cada um dos movimentos levanta. Agora, uma situação que é comum em todas essas ações são ações que ocorrem à revelia do Estado. Tá? Elas não têm nenhum tipo de apoio das instituições do Estado. Esse apoio ele tem ocorrido agora através das universidades, exatamente como grupos de pesquisa, como o MON. Tá? O MON e alguns outros grupos de pesquisa que nós temos dentro da UFMG. Porém, aqueles entes do Estado, né, aquelas instituições que têm a responsabilidade sobre essa questão, elas não têm ainda atuado e o fato dessa atuação não ocorrer é que tem fomentado, inclusive, a recorrência desse tipo de ação política dentro de Belo Horizonte. Aí nós vamos falar especificamente da Prefeitura de Belo Horizonte, né, que é responsável pela política urbana, dentre elas a política habitacional. O município de Belo Horizonte ele tem uma política habitacional, porém essa política habitacional ela não consegue atender a demanda que é posta para ela, tá? E essa deficiência do poder público em atender essa demanda tem levado a ocorrer esse tipo de ação, tá? Por parte dessas pessoas, fomentado pelos movimentos sociais, mas o fato é que você percebe que existe uma demanda que quando ocorre uma ocupação, ela fica evidente. Tá? Você chega assim, uma ocupação como as ocupações do Isidoro, que estão muito em pauta nos últimos dias, porque tem uma possibilidade, uma reintegração de posse. Sim. São aproximadamente 8 mil famílias que estão morando nesses espaços. Se elas não estão morando ainda, elas têm algum vínculo com as ocupações, porque, ao contrário do que a gente imagina, quem mora numa ocupação não são moradores de rua, tá? São trabalhadores. São trabalhadores de baixa renda, eles não conseguem acessar linhas de financiamento dentro das instituições financeiras brasileiras, e acaba que essa alternativa da ocupação, ela se torna uma alternativa importante para essas pessoas terem acesso à moradia. Certo. Então nós temos lá, morando nas ocupações, pedreiros, serventes de pedreiro, nós temos garis, tá, ok? Então são pessoas que trabalham, empregadas domésticas, aquelas pessoas que muitas vezes são classificadas como os pobres do Brasil, tá? Porém, são pobres que trabalham, tá? Eles participam do mercado de trabalho, porém não têm rendimento suficiente para poder acessar as instituições financeiras e acessar a casa própria através dos programas, das situações que existem. Tá? Então eles ficam dependendo do poder público para poder acessar a moradia. Como o poder público não consegue dar conta da demanda e oferecer produtos, inclusive produtos subsidiados para essas populações, em Belo Horizonte eles têm participado efetivamente dessas ocupações em função disso.
Certo. Agora são 10 horas 46 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões. Estou conversando ao vivo com o arquiteto, urbanista e pesquisador vinculado ao grupo MON, Morar de Outras Maneiras, que dá pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG. Thiago Castelo Branco. Thiago, eu quero, você aí falou pra gente, né, que esse diálogo entre as comunidades, as ocupações, né, e as instituições públicas melhorou com a presença aí das universidades, desse trabalho que nem o grupo faz. Eu queria que você falasse mais sobre esse diálogo, como aí que o grupo contribui para uma melhoria desse diálogo aí.
O grupo, ele tem contribuído no sentido de buscar incluir dentro das discussões das instituições do Estado, porque o arquiteto, ele é um profissional que trabalha fundamentalmente com as questões do Estado, né? A gente manipula legislações urbanas, tá? A gente tenta, qual que tem sido o nosso trabalho? Exatamente legitimar essas ocupações a partir dessas discussões que os arquitetos dominam, que as instituições colocam para a arquitetura. A arquitetura tem que seguir essa regra. Então, o nosso papel, nesse momento, tem sido isso, e também prestar uma assessoria no sentido de disponibilizar conhecimentos de técnicas construtivas que nós temos, compartilhar esse conhecimento e também acessar o conhecimento que essas pessoas têm de como construir as suas casas. Tá? Então, a gente vai observando, tentando buscar novas alternativas para essa política habitacional, de forma que ela se torne mais autônoma, no sentido de respeitar as pessoas que participam dela e não serem simplesmente sujeitos passivos que recebem os produtos sem uma efetiva participação na concepção desses produtos, na maneira como eles podem ser apropriados.
Uhum. E aí, voltando um pouco à história do grupo, Thiago, queria que você falasse também como que esse grupo, né, como que o MON foi criado, quando que ele foi e como.
O MON, ele tem aproximadamente 10 anos, tá? Ele começa com essa preocupação de buscar fazer uma reflexão crítica sobre a atuação da arquitetura como um dos conhecimentos que participa dessa lógica institucional que muitas vezes não favorece uma efetiva participação das pessoas na concepção do Estado, buscando, a preocupação do grupo é buscar essa ideia da autonomia, de uma autonomia política, de uma autonomia arquitetônica, de forma que o sujeito não fique simplesmente submetido a um discurso competente, tá? Mas que ele participe disso de forma efetiva, e que os arquitetos, eles funcionem como um sujeito que vai favorecer a busca por essa situação de autonomia, e não um sujeito que vai dar solução para as pessoas, tá? A ideia é facilitar para que essa autonomia, do ponto de vista da concepção do espaço, ela de fato ocorra, tá? Ela de fato ocorra, e que as pessoas tenham uma participação efetiva nesse aspecto. Então, o grupo surgiu aproximadamente 10 anos e ele vem sempre buscando estudar situações onde isso ocorreu ou situações onde isso não ocorre, exatamente ver quais são os problemas que podem ser objeto de uma reflexão para que vá numa outra direção.
E aí tem a participação também de outras áreas? Como é que é o diálogo aí com outros programas de pós-graduação com o grupo?
Tem. A gente mantém relacionamento com outras áreas dentro da universidade. Nesse momento, a gente tem também relacionamento com alguns cursos da Faculdade de Ciências Econômicas, tá? Onde a gente vai tentando buscar nesses outros campos de conhecimento elementos que podem ajudar a gente nessa reflexão, tá, como arquiteto e como cidadão. Tá? Então, nesse momento, a gente tem mantido um relacionamento um pouco mais próximo com algumas pessoas da FAS, tá? Especialmente alguns professores da administração, que também, dentro do curso de administração, existem algumas reflexões que buscam exatamente pensar organizações que são mais autônomas dentro das soluções dos seus problemas cotidianos.
Certo. Então, Tiago Castelo Branco, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Parabéns pelo trabalho e conte sempre aqui com a gente.
Tá ok, obrigado.
Obrigado, bom dia. Daí acabei de conversar com o arquiteto, urbanista e pesquisador vinculado ao grupo Morar de Outras Maneiras, o MON, Tiago Castelo Branco. Para saber mais sobre o grupo de pesquisa, visite o site www.mon, M-O-M, as iniciais aí de Morar de Outras Maneiras, mom.arq, iniciais aí da arquitetura, arq.ufmg.br, www.mon.arq.ufmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.